com as escolas fechadas em praticamente todo o país desde março, por causa da pandemia de Covid-19, uma questão tem quebrado a cabeça de secretarias de educação, escolas, professores e dos estudantes. O que fazer para oferecer ensino de qualidade sem aulas presenciais? A internet tem sido usada para viabilizar as chamadas aulas online, mas ela tem mostrado sérias limitações. Muitos alunos não têm acesso à rede mundial de computadores e têm sido os mais prejudicados. Mas por que não usar uma ferramenta que está em nosso meio há décadas e que pode ser acessada em praticamente cada lar brasileiro? Estamos falando do rádio. Essa é a proposta do Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está lançando o livro 10 Passos para o Ensino Emergencial no Rádio em Tempos de Covid-19. Vamos conversar agora com um dos autores do livro, o professor Luiz Arthur Ferrareto, coordenador do Núcleo. Professor, bom dia e satisfação conversar com o senhor novamente.
Bom dia, Adriano. É sempre um prazer conversar com você e, através de você, com os inúmeros ouvintes da rede de emissoras da Rádio Senado, do nosso Senado, né? Porque o Senado pertence à sociedade brasileira, né?
Professor, desde o começo da pandemia, em que as aulas foram presenciais foram encerradas por conta aí dessa situação, muito tem se falado de internet, plataformas online, computador, celular, mas eu não ouvi, eu confesso que eu não ouvi nem se cogitar o uso do rádio pelas secretarias de educação, pelas escolas. Por que que acontece isso? É um certo desconhecimento sobre o potencial do rádio, sobre a penetração do rádio, um certo preconceito? O que poderia explicar o rádio fora dessa pauta?
Eu acho que tem um pouco, Adriano, daquela coisa assim de que o novo atrai mais do que aquilo que é considerado antigo, mesmo que o antigo seja mais simples e mais eficiente, né? A gente não pode chegar e dizer assim, olha, a gente consegue substituir uma aula presencial com uma conversa pelo rádio, uma conversa pela internet. Muito difícil de garantir essa substituição, mas nós conseguimos atenuar o problema, né? E o nosso problema é um país pobre, subdesenvolvido, com pessoas que não têm acesso à internet, né, e que o rádio, a gente sabe que compensa esse problema, né? A nossa proposta também, assim, ela não contempla toda a possibilidade do ensino pelo rádio, né? Porque a gente não fala e não tem como falar sobre isso, né? A gente não fala, por exemplo, sobre uso de dramatizações, efeitos sonoros, locutores especializados, uma produção efetivamente voltada a um ensino mais eficiente através do rádio. A gente fala numa simplificação emergencial, que é usar a conversa, né, que todo professor domina, né, a conversa que ele tem com seus alunos, transferir essa conversa para o rádio, né. Então, a gente vê efetivamente assim, um ou outro exemplo de uso do rádio isoladamente. A gente sabe, pelo noticiário, que algumas cidades no Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma cidade que andou fazendo isso.
A Amazônia também.
A Amazônia está fazendo. No Centro-Oeste, né, eu não tenho registros na região Sudeste, mas deve ter alguma iniciativa. E, principalmente, o que nos chamou a atenção foi que a gente começou a receber informalmente algumas consultas em redes sociais. Por exemplo, uma professora me perguntou há 10 dias, foi o que fez com que a gente produzisse esse texto, na realidade. Professor, eu vou usar uma rádio comunitária para conversar com os meus alunos, a minha escola está organizando isso, mas eu nunca falei em rádio, né? E aí eu respondi para ele, olha, falar em rádio é fácil, é a mesma coisa que falar na frente dos alunos. E aí a gente começou a conversar dentro do núcleo o que que a gente podia, dentro de uma realidade emergencial, é importante que seja dito isso. Rádio educativa é muito mais do que a gente está propondo ali. A gente propôs usar a conversa de uma forma simples para tentar diminuir esse problema ao longo desse período de distanciamento social.
Agora, estou vendo aqui o livro, eu achei muito interessante, tem 10 passos aqui para o professor, a escola, o sistema de educação vencerem talvez uma barreira psicológica, né, para usar o rádio aí na educação. E eu vi aqui, professor, que se usa aqui o termo, né, no livro, né, parece até um pouco contraditório, um improviso estruturado. Eu queria que o senhor explicasse para nós como é que o improviso estruturado poderia ser usado no ensino de rádio para tentar aí suprir, pelo menos em parte, a ausência de aula presencial.
Improviso estruturado, uma expressão que eu não tenho certeza se eu ouvi ou se a gente inventou em alguma conversa.
Olha, pode ser lá no Bem Amado que o Odorico Paraguaçu falava de treinar um discurso de improviso.
Ah, e tem aquelas brincadeiras, né? Se eu vou fazer um improviso escrito, que as pessoas dizem dentro...
É o Odorico Paraguaçu total.
Totalmente, totalmente. Talvez seja o pessoal daquele jornal que tinha, que era a oposição ao Odorico. Mas assim, ó, improviso estruturado, eu tenho muito medo que as pessoas cheguem na frente do microfone, e por medo, né? Porque a gente tem aquela... Primeiro medo é a estranheza com a voz gravada, que não parece a voz da gente, e na realidade é a voz da gente, a gente ouve a voz rebatida, né, no ambiente, essas coisas. Essa estranheza, toda aquela mística, né, do vozeirão e tal, tudo mais, que não é uma coisa tão importante hoje. Então, eu tenho medo que a pessoa chegue para compensar isso, ela resolva escrever e ler. E aí fica chatérrimo, né?
Impostar a voz, ou ficar muito formal.
É. E aí a gente usou essa expressão para explicar o seguinte. Bom, anota pontos principais... E em cima dos pontos principais, né, o estruturado é isso, né, os pontos principais estão ali, conversa de forma coloquial com o público, e o público nesse caso é o estudante ouvinte, né. Então é improviso porque a gente está fazendo a conversa, né, e é estruturado porque tem uma linha de condução. Inclusive esses 10 passos aí, a gente escreveu pensando como se fosse uma aula pelo rádio, que a gente propõe que sejam feitos módulos de conteúdo mais ou menos dentro da cultura radiofônica, aí de 10 minutos para uma entrevista, módulos com certo nível de redundância. E é isso que a gente construiu também no texto. A gente vai conversando com quem estiver nos lendo, né, estiver lendo o texto, e vai, em alguns momentos, fazendo uma redundância, repetindo algumas coisas. Ah, você até esse momento você viu tal coisa, agora a gente vai conversar sobre tal coisa, que é para dar aquele tempo da reflexão, né? Porque o grande problema de fazer essa proposta nossa, de colocar em execução, é que diferentemente da aula, onde o sujeito está numa sala, está o professor na sua frente ali, tem uma coisa organizada para que ele preste atenção no professor, pelo rádio, esse ouvinte estudante, ele está lá do outro lado, no seu meio ambiente, e quem está falando ao microfone tem que disputar atenção com esse meio ambiente. Então tem uma certa dificuldade, não pode ficar, sei lá, uma hora falando do mesmo assunto. Tem que ter uma troca, tem que ter uma mudança, tem que ter um nível de redundância, tem que ter o tempo da fala, do conteúdo e da recepção, da reflexão a respeito daquele conteúdo, né? Então a gente tentou, de um lado, tirar o medo de quem está falando, e de outro, né, propor assim, uma coisa simples, porque a gente não tem muitos recursos. E também vem de uma preocupação, eu ouvi que muitas escolas públicas, né, elas estão fornecendo material por escrito. Então os pais têm que buscar o material na escola. Eu fico um pouco preocupado com isso.
Pois é.
Em função da disseminação do coronavírus, né? Então, assim, ó, se a gente não consegue suprir totalmente o que seria o ensino presencial, vamos tentar atenuar, e vamos tentar atenuar de uma forma simples e barata que seja acessível para todo mundo. O rádio está aí para isso, né?
Nós estamos conversando com o professor Luiz Arthur Ferrareto, uma das maiores autoridades aí de rádio do país. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é coordenador do Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele está lançando um livro, o Núcleo está lançando um livro, em parceria também com o professor Fernando Morgado, 10 passos para o ensino emergencial de rádio em tempos de Covid-19. Professor Ferrareto, muitos dizem assim, o rádio tem suas limitações, é verdade, ninguém tá discutindo isso, mas hoje, por exemplo, os alunos, pelo menos antes da pandemia, usavam muito o visual, seja pela lousa, vendo a lousa, vendo o professor, ou talvez numa tela de computador. Como o aluno, agora estou indo para o aluno agora, como é que o aluno poderia, se a escola adotar o ensino de rádio, ele tirar proveito? Porque também depende do transmissor e também depende do receptor para que haja comunicação.
Concordo plenamente. A comunicação é aquela que se realiza na cabeça do outro, né? Do receptor, né? Olha, eu acho que é simples, né? Ele precisa retomar uma coisa que, infelizmente, ao longo do tempo se perdeu no ensino, né? E eu observo isso como professor. A gente foi tendo facilidades tecnológicas, né? O polígrafo, o material enviado via internet, via grupo de WhatsApp da escola, suportes como o livro mesmo, né? E a gente perdeu aquela coisa do anotar, né? Do anotar e do questionar, né? Então, o processo de escuta é um processo em que ele ouve e vai anotando algumas coisas. Nos momentos de reflexão, nos momentos de redundância, nos momentos de repetição, ele tem um tempo para recuperar aquela informação. Isso também tem que ser explicado para ele, tem que ser criada uma sistemática. A gente deixou, quem for ler o livro vai ver que ele é muito aberto, a gente não tem como dar a solução para todos os problemas de forma geral, né? A gente sabe que tem escolas públicas, a gente pensou muito na escola pública, né? Mas, de fato, a gente não especifica isso no livro. Uma escola pública, por exemplo, ela pode estar num bairro de classe média ou pode estar dentro de uma comunidade pobre, né? Ela pode trabalhar com alunos que têm celular, que têm algum acesso à internet, pode trabalhar com alunos que não têm absolutamente nenhum acesso. Então, nós, na dúvida, vamos para os que não têm nenhum acesso, né?
Ok.
Esses vão ter, é óbvio que não substitui o ensino presencial, mas atenua. Eu acredito que algum tipo de solução tem que ser dada caso a caso pelas escolas, né? As escolas conhecem o seu público. Eu também acho assim, ó, que o ideal mesmo era que as secretarias municipais tomassem a frente desse processo. A gente está vendo escolas tomando contato com a rádio que tem mais próximo, uma rádio comunitária, e fazendo isso, né? Tem uma série de dificuldades no processo, não é? A gente simplificou no livro? Sim, simplificamos, né? A gente tenta dar uma proposta, como eu disse, emergencial. Resolve todos os problemas? Não. Provável que no momento da volta às aulas presencial tenha que ser feita uma recuperação de conteúdos. Tem que ser pensado isso. Não é simplesmente vamos passar os alunos porque eles estavam na série tal e no ano que vem ou no outro ano, quando a gente voltar à normalidade mesmo, seguimos do ponto que estava. Não, não seguimos do ponto que estava. Aliás, uma coisa que me preocupa muito como educador é que a gente que eu digo é a sociedade, está muito preocupada com o futebol, está muito preocupado com o econômico e não está preocupado com o ensino. A gente precisaria de uma grande proposta global que incluísse vários instrumentos, não só o rádio, né? Não só a internet, né? Para sair desse problema, no ponto de vista das escolas, que nós estamos hoje, né? Okay. Isso é uma solução global. Mas eu acho que, como eu disse, assim, a gente ofereceu um paliativo, né? Nós temos consciência disso.
É uma saída, é uma possibilidade emergencial.
Exato, exato. E assim, Adriano, acho que é muito importante, né? A gente tem consciência de que a gente reduziu o meio rádio ao mínimo possível para ser feito nesse momento, com o mínimo de recursos disponíveis. E evitando, principalmente, que as pessoas tenham que ter contato físico para fazer os programas, que elas possam fazer sozinhas dentro de um estúdio ou das suas casas, com o mínimo de contato, no sentido de vamos discutir determinadas coisas presencialmente, vamos fazer montagens muito elaboradas. Não, a gente fez uma proposta baseada no mínimo possível para que se chegue com algum conteúdo nesses jovens aí que estão isolados, que estão fora do processo digital, que não estão sendo contemplados pela chamada inclusão digital, né?
Ó, muita gente está participando aqui, mandando mensagem pelo WhatsApp, aqui todo o país, né? A Deise está em Rio Branco, sobre as transmissões de aulas pelo rádio. O Acre saiu na frente, aqui já se transmitem aulas pelo rádio. Viva o rádio e viva o Acre. Valeu, Deise, muito obrigado. O Nardelli, ele está em Governador Edson Lobão, no Maranhão. Já disponibilizamos parte da programação da Rádio Diamantina para a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Governador Edson Lobão. Mas até agora não tivemos respostas sobre o interesse. Olha só, já está o canal da Rádio Comunitária, já está à disposição, mas é importante a escola também manifestar interesse. No entanto, o Estado, continua aqui o Nardelli, está nos procurando para transmitir as aulas do ensino médio. E outra mensagem aqui, professor, a Cláudia Cristino, ela é de Ouro Preto, Minas Gerais, e professora. Excelente ideia de usar o rádio na educação, não só de estudantes que estão na escola, mas de toda a população. Falando aqui para a Cláudia Cristino, que é professora, o professor Ferrareto, como é que o professor, um gestor municipal de educação, pode ter acesso ao livro que está sendo lançado pelo Núcleo de Estudos do Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul?
Bom, então vou dar o link onde ele está disponível, tá? Para download, tá? É aquele encurtador, né? bit.ly, repetindo, bit.ly/10 em algarismos, passos NER, repetindo, bit.ly/10 passos NER. Tá? O livro é totalmente gratuito, a gente, como já fez com outra obra anterior sobre Covid-19 e comunicação, a gente sabe que ele foi feito de forma também emergencial. Nós produzimos esse livro com base em coisas que a gente já vinha fazendo, na forma como a gente ensina os alunos na graduação a falar o microfone também, né? E nós pretendemos fazer, inclusive, se sentirmos a necessidade, atualizações desse livro com as experiências que a gente vai começar a receber e vai começar a sentir, né, dos próprios professores. Okay. E a gente, na realidade, a gente fala de dois tipos, né? Que é a tentativa de dar aula pelo rádio mesmo, né? Tentar substituir emergencialmente a aula que falta, e a tentativa de simplesmente complementar o processo de ensino, dando entrevistas, falando coisas que as rádios, como a Rádio Senado faz, com documentários, com podcasts, já algumas fazem, né? Que é falar de, no momento que a Segunda Guerra Mundial fecha X anos e é uma data redonda, relembrar aquilo ali, relembrar grandes momentos da história, relembrar questões científicas, discutir coisas que são do dia a dia. Algumas emissoras têm comentaristas especializados em questões de português. É trazer isso com mais força nesse momento para também compensar essa ausência da escola. O rádio é um meio que está onde os outros não estão, muitas vezes. Se a gente for para o meio da floresta amazônica, provavelmente, se lá no meio o sujeito só tiver um equipamento eletrônico de acesso à comunicação de massa, vai ser um radinho. Okay. E ele vai estar ouvindo por ondas curtas alguma rádio. Ainda hoje vai estar ouvindo por ondas curtas, no momento em que a gente vive a internet, a conexão plena, a convergência nas grandes cidades, nos grandes centros, né? Nos grandes centros, para a população que tem acesso, que tem condições financeiras para isso, né, Adriano?
Professor Luiz Arthur Ferrareto, sempre é um prazer falar com o senhor. Nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria de conversar mais sobre esse assunto. Por exemplo, queria mencionar aqui um pouquinho, para a gente discutir um pouquinho sobre o projeto Rondon, na década de 70, que fazia educação de adultos usando o rádio, mas isso aí a gente vai deixar para uma outra ocasião. Ó, o Estevão está em Ubá, nas Minas Gerais, terra do Ari Barroso, grande compositor. É incrível. E também do rádio. Ari Barroso também fez história no rádio. É incrível como algumas pessoas têm o poder de desvalorizar aquilo que é de suma importância, o rádio. Nosso bom dia, diz aqui o Estevão. Ô Estevão, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos fazer o seguinte, professor, nós vamos depois colocar essa entrevista na internet, na nossa página, e vamos colocar lá o link para um professor que esteja ouvindo agora, um educador, um gestor, para que ele possa baixar depois esse livro, que está muito interessante. Professor Luiz Arthur Ferrareto, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima.
Até uma próxima, Adriano. Muitíssimo obrigado por esse trabalho que você nos ajudou a fazer hoje através das ondas da Rádio Senado. Um grande abraço a todos e todas. Foi um prazer, mais uma vez, ter conversado com você no Conexão Senado.